As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Já começou a 10ª edição do Bibliotecando em Tomar, numa organização do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Município de Tomar, através da Unidade de Intervenção Social e Educação, Centro de Formação Os Templários e Centro Nacional de Cultura, assim como o Instituto Politécnico de Tomar e a Rede de Bibliotecas Escolares. A iniciativa realiza-se nesta sexta e sábado no Complexo Cultural da Levada, este ano com o tema Memória, Esquecimento e Inovação, Leituras de Sempre. A ERTS marcou presença na abertura do Bibliotecando, na manhã de sexta-feira, e ouviu Sara Mocho, a responsável pela organização, sobre a edição 2019.
Esperamos que seja uma edição com o agrado de todos. Pretendemos que ela fosse eclética, que mais uma vez desse voz a várias áreas do saber, não é? Vamos passar pelas áreas do jornalismo, da política, sobretudo centrado na memória, no esquecimento e inovação, como já perceberam ali pelo título. Vamos ter atividades culturais paralelas, como é hábito, e portanto, como lhe disse, pretendemos que seja de facto uma edição muito eclética, em que também vamos comemorar os 10 anos do Bibliotecando, não é? Com algumas inovações. Portanto, a ideia é respeitar a memória, mas também inovar, até na própria estruturação do programa do Bibliotecando.
O Bibliotecando não é só as intervenções, não é só, portanto, as temáticas que vão aqui ser debatidas, é também um conjunto de outras atividades que vão decorrer em paralelo, não é?
Aquilo que lhe estava a dizer, este ano também temos a sorte e o grande privilégio de sermos projeto associado às comemorações do centenário do nascimento da Sofia de Melbrenner. E, portanto, hoje à noite vai haver a projeção de um documentário, convidamos as pessoas a assistirem, e amanhã alunos dos dois agrupamentos de escolas organizam vão declamar poemas de Sofia também num espaço de memória que é o Convento de Cristo. Para além disso, inovámos, estabelecendo uma parceria com uma revista que se chama One World, que é uma revista que tem uma grande preocupação estética, mas também uma grande preocupação com o conhecimento, e que vai lançar aqui hoje o seu 10º número, curiosamente também, sobre a memória. Para além daquelas atividades que já estão sempre associadas ao Bibliotecando, a Feira do Livro, o Congresso da Sopa, as visitas de campo. Este ano vamos ter uma visita de campo ali ao Complexo da Levada e, opcionalmente, a Fátima, a uma exposição temporária sobre a Capelinha das Aparições. Acho que não me esqueci de nada, porque de facto o programa é... Nós trabalhámos para que fosse um programa rico e completo. Pronto.
O que é que destacava em termos das temáticas que aqui já aqui deu uma certa ideia, o jornalismo, etc. Mas são, segundo julgo saber, são 7 painéis, não é?
7 painéis. E vamos abrir hoje de manhã, e deixei para o fim isso, uma outra inovação que é o Prémio Bibliotecando. A partir deste ano vamos escolher uma figura de vulto do universo cultural português e começamos com o Manuel Alegre. Portanto, vamos ter a presença do grande Manuel Alegre, um homem de facto muito completo, não só grande poeta. E vamos ter exatamente um painel sobre a obra do Manuel de Alegre. Pronto. E portanto, destacar alguma coisa é muito difícil, porque nós esperamos que todos os painéis e todas as intervenções tragam contributos e de certeza muito válidos, e portanto também depende muito do interesse do nosso público, como também saberá, é um público muito eclético.
Cerca de 700 pessoas já assinaram a petição que está em curso na internet e que visa impedir o encerramento da Escola Infante Dom Henrique de Tomar. Os promotores da iniciativa justificam esta posição com a falta de informação e de argumentos que validem esse fecho, exigindo dessa forma que sejam apresentados um projeto e plano de ação, lista de ações e atividades a serem executadas, data de início e fim previsto para cada ação ou atividade, orçamento alocado para cada ação ou atividade, responsável pela execução de cada ação, objetivos propostos ou atividade a ser executada e riscos previstos na execução dos seus respectivos planos de contingência. Recordo-se que a decisão de fechar a escola tem suscitado muita polémica, levando mesmo o Partido Social Democrata a solicitar a realização de uma Assembleia Municipal extraordinária. Por agora, segundo o que foi avançado em recente reunião da Câmara de Tomar, alunos, professores e funcionários da Escola Infante Dom Henrique serão colocados na Escola de Santa Iria, estrutura também pertencente ao agrupamento Templários.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Realizam-se hoje, 3 de maio, as eleições para os órgãos sociais da Sociedade Filarmónica Golden Pais, depois de, na primeira ronda, disputada a 17 de abril, se ter registado um empate no resultado. As eleições da Sociedade Filarmónica Golden Pais realizam-se entre as 17 e as 21 horas. Registro a este propósito para a presença novamente da lista A e da lista B a este ato eleitoral que, como referimos, terminou num empate a 113 votos. José Pedro Brito, candidato da lista A, defende a convergência financeira como um dos principais objetivos para a nova direção.
E eu há muito tempo que defendo que a Golden Pais tem a necessidade de se modernizar. Na relação com a sociedade, na sua organização interna, e as nossas ideias vêm muito nesse sentido. Nós queremos olhar para a Golden Pais com uma visão mais moderna, queremos modernizar a sua relação interna com os funcionários, que muitos deles ainda têm subsídios em atraso. Eu sei isto, como a minha mulher, como é funcionária, também senti ordenados em atraso, também senti subsídios em atraso. Portanto, eu sei, eu vivi isso, e nos dois papéis, porque eu fazia parte da direção e como pessoa que sentia que não estava a receber os vencimentos. E a modernização também tem a ver com a relação com a sociedade, a relação com as empresas, a relação com as instituições. Muitas vezes a Golden Pais fechou-se num pedestal à espera que viessem ter com a Golden Pais. E aí faltou um bocadinho de modéstia.
Ricardo Estrela da Silva lidera a lista B e tem como objetivos o cumprir, caso venha a ser eleito, a necessidade de auditar a sociedade para perceber em concreto a situação real que a coletividade vive no presente.
Consiste num projeto de estabilidade e rigor, consiste num projeto com muitas valências que neste momento não têm tido capacidade de evoluir. Eu aproveito para esclarecer o eleitorado que o propósito não é extinguir qualquer valência nem coisa parecida, não é efetuar nenhum tipo de despedimento, muito pelo contrário, é valorizar os funcionários que tenho passado por situações complicadas com subsídios em atraso neste momento. O projeto consiste numa iniciativa de avaliar os recursos da organização. Neste momento são desconhecidos. Neste momento há uma situação de asfixia financeira, portanto luta-se dia a dia para manter o equilíbrio financeiro da sociedade filarmónica Golden Pais. E é uma situação que não pode acontecer. Portanto, a evolução do nosso trabalho vai no sentido de auditar, ver o que foi feito, ver o que é necessário fazer, avaliar os recursos, empenhar-nos na formação de técnicos, captar recursos, captar sócios.
Foram assinados na Câmara Municipal do Entroncamento os contratos de trabalho entre os elementos do Corpo de Bombeiros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, selecionados para integrar a equipa de intervenção permanente. Este momento teve como precedente a assinatura do protocolo para a criação das equipas, estabelecido pelo Município do Entroncamento, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. As equipas de intervenção permanente são equipas profissionalizadas, compostas por 5 elementos e visam assegurar em permanência e com prontidão as missões de proteção civil e de socorro às populações. O município do Entroncamento materializa assim a preocupação na área da proteção civil e o contínuo apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. A equipa de intervenção permanente representa um investimento superior a 60 mil euros por ano, suportados em partes iguais pelo município e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, reforçando assim as valências na área da proteção civil e socorro no Conselho do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cristóvão José Delgado, vereadores da Câmara de Tomar, voltaram a defender na ERTS a necessidade de se elaborar um grupo de trabalho para vir a produzir regulamentação que defina a preservação das chamadas lojas históricas e dos seus acervos. José Delgado já tinha dado conta desta necessidade em reunião do Executivo Camarário, lembrando que está-se a perder este património.
Há necessidade de Tomar como cidade monumental, como cidade histórica, com tradição, quer nos costumes, quer na cultura, necessita que as lojas antigas e com história sejam preservadas. E isso carece de um regulamento que defina exatamente o que são as lojas históricas e de relevância em Tomar, e para isso é preciso reunir um grupo de trabalho. Gosto mais de falar em grupo de trabalho, é mais eficaz. As comissões criam-se e depois não funcionam. Portanto, um grupo de trabalho que aborde isto com eficácia e com rigor. Mas urge que seja desenvolvido de imediato, porque, felizmente, há investidores a querer investir na zona histórica e é preciso que, de facto, isso fique bem definido. A Casa das Ratas é aquele estabelecimento que todos conhecemos e que os estrangeiros já procuram. Há quem venha para vir a este espaço que tem história. Tem dezenas de anos. Os mais velhos tiveram vivências até diferentes das que são hoje, mas são uma referência em Tomar. E estes espaços têm que ser classificados. Não é impedir o investimento, o desenvolvimento. Estes espaços têm que ser classificados e têm que se preservar aquilo que tem a ver com a própria arquitetura, as características construtivas, o mobiliário, as peças de interesse, e é neste aspecto que se tem que trabalhar.
O vereador Cristóvão defendeu também o processo, lembrando que em alguns casos já há regulamentação que define a proteção, nomeadamente de aspectos ligados à arquitetura dos imóveis, referindo também casos concretos como o Café Paraíso ou ainda as piscinas Vasco Jacó.
Portanto, a questão das fachadas, essencialmente, e outros pormenores dos edifícios, isso já está, no essencial, ou na grande maioria, contemplado, através, aliás, do próprio plano pormenor do Centro Histórico, mas depois também por causa da classificação de alguns edifícios, que inclusivamente, em muitos casos, até precisam de parecer até da Direção-Geral do Património Cultural, portanto, a DGPC, que também já aqui abordámos algumas vezes, e, portanto, para além do próprio município. Agora, efetivamente, no que diz respeito ao interior de alguns edifícios e até à sua função, falávamos da Casa das Ratas, mas sei lá, por exemplo, um Café Paraíso, que é eu diria que é o exemplo por excelência no nosso centro histórico daquilo que é um espaço que deve ser preservado em termos de função e em termos de arquitetura interior também. Portanto, é óbvio que nos parece que ele, independentemente de quem seja o seu proprietário, ele deve manter-se como é. E quem diz realmente o Café Paraíso, diz a casa das Ratas, que já falámos, e eventualmente alguns outros espaços. E, portanto, esta iniciativa é bem-vinda. Com certeza vamos constituir esse grupo de trabalho técnico-político, chamemos-lhe assim, porque, pronto, eu neste caso, enquanto vereador do Pelouro, mas o José Delgado, que é técnico da área, mas neste caso, da área, ou pelo menos similar, mas pronto, aqui tem funções políticas, enquanto vereador da Câmara também, e alguns outros, enfim, poderemos de facto olhar para esta matéria, e até de uma forma até um pouco mais alargada, porque há outros edifícios, até propriedade do município, sei lá, por exemplo, uma piscina Vasco Jacó, é um espaço que tem todas as condições para ser classificado, porque em termos de arquitetura é de facto um espaço muito interessante, e nós em Tomar temos tendência, porque temos tanto património de séculos anteriores, não é, que temos tendência para desvalorizar aquele património mais recente, e nomeadamente do século XX.
A Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar, que este ano celebra o seu 19º aniversário, realiza nesta sexta, sábado e domingo, com o tema Festa dos Tabuleiros, aquele que será o 18º Templário, Festival Internacional de Tunas da cidade de Tomar. Nesta sexta-feira haverá lugar a um arraial popular na Praça da República, com música e animação e ainda a presença dos FH5. No dia seguinte, sábado, decorre o desfile, passa calas das tunas académicas pelo Centro Histórico da cidade, com início por volta das 15 horas, com o intuito de possibilitar a convivência da população com os participantes envolvidos no evento. Logo após o desfile, procede-se à realização da serenata monumental para as donzelas nas janelas do edifício dos Passos do Conselho, em plena Praça da República. O festival decorre no Cineteatro Paraíso, com início agendado para as 21 horas de sábado. Presente e a abrir o certame, a Sociedade de Jazz de Tomar apresenta o Organ Trio, formado por Kyle Green na guitarra, Joaquim Roberto no órgão e Luís Sousa na bateria. Este grupo ainda recente tem no seu repertório temas baseados nos clássicos do jazz, blues, funk e bossa nova. De seguida, a organização convida Sofia Gomes, que irá declamar um poema que terá a ver com o tema do certame deste ano. As tunas participantes no festival deste ano são Antonia, tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a estudantina académica de Castelo Branco, a tuna universitária de Aveiro, também a tuna universitária UNED de Ponferrada, Espanha, e extra concurso, a tuna organizadora, a tuna templária do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado que terá lugar mais uma edição do Congresso da Sopa, será a 26ª, realização de um evento pioneiro à escala gastronómica e cujo sucesso tem merecido réplicas de norte a sul do país. Nunca é demais recordar, o Congresso da Sopa tem uma vertente solidária, neste caso de auxílio ao Centro de Integração e Reabilitação de Atumã. Os portões do Jardim do Mochão vão abrir portas pelas 12h30 de sábado, sendo que irão estar presentes para a degustação 50 sopas. O tempo esse vai, em princípio, ajudar, ou seja, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto sol, com temperaturas na ordem dos 30 graus. O evento decorre somente durante a hora de almoço e enquanto houver sopas disponíveis. Os bilhetes estão, entretanto, já à venda no posto de turismo e também no CIR. Dos 6 aos 12 anos, a entrada tem um custo de 2€, adultos 5€ e uma família de 2 adultos mais 2 crianças 12€. O kit, que não está incluído no bilhete de acesso ao Congresso da Sopa, tem um custo de 3,5€. No decorrer do Congresso há ainda animação para miúdos e graúdos e a mostra e venda de artigos locais. Compre connosco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado, a Associação de Apicultores do Centro de Portugal festeja os 30 anos envolvidos sobre a sua fundação. A data é assinalada na Quinta dos Marmelais, em Tomar, com a realização de um conjunto de iniciativas de entrada livre e aberta a toda a comunidade. O programa começa às 10 da manhã com a iniciativa Criação de Rainhas, Primeira Experiência, Princípios Básicos. Depois decorre uma ação de divulgação sobre financiamento de projetos apícolas com o engenheiro Carlos Costa. Às 12h30 há o almoço convívio e no período da tarde, a partir das 15 horas, oficinas de produtos da colmeia, extração de pólen, extrato de propólis e hidromel. No final haverá ainda um sorteio de um enxame, material e produtos da colmeia. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nas últimas semanas, em Tomar, um assunto tem levantado acesa e crispada discussão: o eventual encerramento da escola do primeiro ciclo do ensino básico Infante Dom Henrique. Não é de hoje que se coloca o reconhecimento da falta de condições de uma parte significativa do parque escolar do concelho. Basta ter presente o edificado em que funciona o Jardim de Infância Público na Estrada da Serra, a situação dos edifícios da Escola de Infante do Henrique, do primeiro ciclo, ou a Escola Gualdim Pais, do segundo e terceiro ciclo do ensino básico. Estas situações referenciadas e que se arrastam há muitos anos deveriam ter alertado e sensibilizado os responsáveis autárquicos para as debilidades dos serviços públicos de educação do concelho, para a necessidade imperiosa de se dispor de um instrumento estratégico para este importante setor, abandonando de vez a política casuística de procurar em cada momento avançar com soluções a vulso, muitas vezes para satisfazer clientelas e egos pessoais. A não existência do já referido instrumento estratégico, que substituísse a atual carta educativa, aprovada há mais de uma década, e sabe-se bem como e porquê, impede que se trilhe um caminho harmonioso e sustentável, de acordo com a nossa realidade, pensando o futuro. É neste contexto que os responsáveis autárquicos decidiram agora avançar com uma proposta desgarrada de encerramento da escola do primeiro ciclo Infante Dom Henrique. Encarregados de educação, professores e restantes funcionários, não só desta escola, como os das escolas básicas do segundo e terceiro ciclo Gualdim Pais e Santa Iria, envolvidos por contágio nesta turbulência autárquica, reagiram às intenções municipais, promoveram sucessivas reuniões e lançaram mesmo uma petição contra o encerramento da escola, o qual já recolheu muitas centenas de assinaturas. É assim que, do nada, os responsáveis autárquicos, no preciso momento em que o Ministério da Educação discute e define o reordenamento da rede escolar para o próximo ano letivo, decidem lançar propostas, umas atrás das outras, ao sabor dos ventos, não fundamentadas, sem estudo, sem debate, sem qualquer perspectiva estratégica. Com este pano de fundo, não admira que o vereador responsável tenha avançado com uma proposta para logo de seguida, aos primeiros ventos, recuar e apresentar outra, e que a Presidente Câmara tenha posteriormente avançado ainda com uma outra solução, acentuando o descrédito e perplexidade junto dos encarregados de educação, dos profissionais de educação, da população. E não é caso para menos. A questão concreta em causa surge a partir da real falta de condições da Escola Infante Dom Henrique. Mas então, como é possível pensar que a solução para este problema é criar outro ainda maior, que é o destruir a escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico de Santa Iria, com condições e a funcionar bem, transferindo para lá alunos do 1º ciclo, quando aquele edificado não foi concebido para receber crianças dos 6 aos 10 anos? Então a solução é deitar para o lixo dezenas ou centenas de milhares de euros que estão a ser investidos nas salas e nos laboratórios desta escola para a lecionação das ciências? A solução é transferir alunos de uma escola com condições, Santa Iria, para outra sem condições, igual em pais? E que tal pensar na construção de um edifício que receba os alunos do Jardim de Infância Público e do 1º ciclo? A CDU, na Assembleia Municipal de 26 de Abril, quando este problema foi levantado, desafiou o PS e o PSD a avançar para uma Assembleia Municipal temática onde os problemas do setor de educação fossem serenamente discutidos e que se assumisse como ponto de partida para finalmente se elaborar e passar a dispor de um verdadeiro instrumento estratégico para a educação no concelho, que no futuro venha a impedir estas derivas sem norte do poder autárquico.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.